Monólogo na terapia. Oi, gente. Bem-vindos ao segundo episódio do meu podcast. Eu passei um tempo sem postar porque eu pensei que eu não tinha conteúdo e eu realmente não tinha. Então eu passei esses dias anotando coisas para eu poder falar. Então hoje, diferente da primeira vez, eu tô com um papelzinho aqui na minha frente com coisas, tópicos, que eu achei interessante de compartilhar com vocês que estão me escutando. Vamos lá, então. Vou contar. A primeira coisa que eu vou falar é sobre uma vez de manhã cedo que eu estava acordando, fazendo minha rotina matinal. Nessa quarentena agora, falei nessa quarentena como se já tivesse vivido outras quarentenas. Mas enfim, na quarentena agora, eu criei uma rotina de manhã cedo, que já que eu não assisto às aulas online, vou fazer outras coisas. Então, todo dia eu acordo, eu arrumo minha cama todos os dias, eu faço uma crepioca com duas fatias de queijo prato dentro, e eu preparo também uma tigela com granola e leite. E eu escuto músicas clássicas enquanto eu faço isso, porque música clássica para mim é como se eu estivesse colocando o fundo musical da minha vida. Eu me sinto muito, muito chique. Se eu for procurar uma palavra, eu acho que é essa. Estava lá escutando Chopin enquanto comia a minha tigela de leite com granola, depois de ter arrumado minha cama e ter comido já uma crepioca com duas fatias de queijo prato dentro. Até que eu dou uma colherada, eu não mastigo direito e eu engasgo. E daí eu engasgo e o Chopin tá tocando no meu fone. E eu tô engasgando. E o Chopin continua, né? Porque a música não vai parar só porque eu tô engasgando com a comida. E foi bizarro, foi um momento muito engraçado da minha vida, porque parecia que eu ia morrer. Ia ser muito cômico se eu morresse com um Chopin tocando no fundo, porque era uma música super, assim, vocês sabem, né? Não sei se vocês escutam Chopin, mas eu não sei direito os nomes, porque eu não estou muito dentro desse mundo da música clássica em relação a, sei lá, um alegro, uma valsa. Eu não sei direito. Mas eu sei que era uma música que tinha tons muito fortes às vezes. E eu engasgando, então foi uma cena muito parecida com uma cena de um filme. E foi isso, se tivesse alguém me gravando, ia ser muito engraçado, mas não tinha ninguém me gravando, então por isso que eu estou falando aqui agora. Tá, nessa semana também, eu também. Nessa semana eu também. Poucas repetições de palavras. Nessa semana eu descobri que já existia um João Climec antes. E esse fato me deixou abismado por alguns dias, porque já existiu uma pessoa exatamente com o meu nome, João Climec. Não é exatamente igual, né? Porque não tem como acontecer isso, eu acho. Mas já teve uma pessoa com um nome igual ao meu. E eu pesquisei sobre, eu achei, foi muito engraçado, porque eu pesquisei meu nome no Google e eu achei essa notícia de que tinha uma família que tinha vindo pro Brasil e daí um rolo super grande em relação à herança, alguma coisa assim, porque esse João Climec tinha casado com uma outra mulher e esse João Climec já morreu faz muito tempo, então ele tem tataranetos e netos e todas essas coisas. E daí eu achei bizarro, daí eu vi um comentário nessa notícia, notícia não, era um blog de sei lá o quê. Um comentário que era assim: o João Climec era o meu avô. Ou alguma coisa assim. E daí eu fiquei, como assim? Que bizarrice. Eu achei muito bizarro. Parecia que eu já tinha vivido uma outra vida com o mesmo nome. Só que não foi isso, né? Nem tem como isso acontecer, eu acho. E eu achei doido, porque, né, uma pessoa falando que ela usou o meu nome, ela falou, o neto do João Climec. Só que não era eu. Tipo, porque, né? Eu nem tenho como ter netos. E foi isso. Daí eu pensei, nossa, o mundo é muito pequeno, porque. E o mundo é muito pequeno e tá muito cheio de gente. Porque se já existe um João Climec, um outro além de mim, já deve ter existido muitas pessoas com os nomes iguais. E isso leva a um negócio que eu tava pensando, que é: o mundo tá muito cheio. Porque se você pensa, ah, tá, tem vários prédios numa determinada cidade. Dentro de cada prédio tem um andar. E dentro de cada andar tem apartamentos. E dentro de cada apartamento tem uma pessoa morando. Ou não, né? Mas suponhamos que tenha uma pessoa morando no apartamento. Mesmo no Brasil, grande parte das casas não estarem sendo ocupadas. Mas isso é outro ponto. Vamos lá. Digamos que em cada apartamento tem uma pessoa morando. Quantas pessoas que dá por apartamento, por quadra, por bairro, por cidade? Porque são muitas pessoas. E olhar para fora, porque eu fui me dar conta disso quando eu estava vendo o Google Maps. E eu vi muitas pessoas na rua e eu pensei, nossa, quanta gente, né, vivendo cada um a vida deles. E cada pessoa tem sua vida, e você nota isso? É, sei lá, uma pequenininha revolução dentro do seu cérebro. Por quê? Não é uma revolução. Ah, eu acho que porque você se dá conta e logo em seguida você não consegue mais se dar conta. Você só pensa, meu, muita gente, né? Cada um tem sua vida, e depois você volta a viver na sua vida. E esquece dessa informação. Daí é isso, entende? Tipo, essas coisinhas, tipo uns. Sabe quando você tem um déjà vu que ele só vem, acontece, some e você não consegue lembrar de novo? É quase isso. E daí me deu isso quando eu tava no Google Maps, pensando sobre pessoas com o mesmo nome, muitas pessoas no mundo, tudo isso me caindo sobre mim. E daí eu fiquei nesse estado de aflição, eu acho que é. Mesmo porque por alguns segundos, minutos, eu fiquei nisso, assim, tenso, porque. Não, eu me dei conta, você se dá conta que por mais que você ache que só você tá ali acontecendo às vezes, não sempre, né? Porque sempre tem o grupal, tem o grupo, tem o entender a coletividade, mas às vezes você se considera só você, tem um carro de polícia passando no fundo. As coisas da vida, né? Precisamos deixar que com isso aconteça. Não vou cortar o carro de polícia porque estava falando algo importante. Continuando. Às vezes, sem querer, você acha que só existe você. Por quê? Não sei direito, não estudei psicanálise para entender o ego, o superego, o id, tudo isso. Não sei como funciona. Mas eu sei que às vezes você acha que só existe você. E quando você abre isso, parece, sei lá, que te jogaram numa água fria, assim. E é algo que você precisa se acostumar aos poucos. Não que, falando assim, parece que eu sou super narcisista e essas coisas. Mas é mais tipo, é maior do que ser narcisista ou não, eu acho. É entender que o todo como sendo formado por várias pessoas, não como sendo formado, sabe? Tipo, se você coloca pessoas. Você humaniza, então você entende que o outro existe no mesmo lugar que você. E isso é doido, porque você não pensa isso, tipo, sempre quando, tipo, você tá conversando com uma pessoa. Você não vai pensar, nossa, essa pessoa tá falando comigo e ela tá vivendo a vida dela e eu estou passando pela vida dela. Não, porque você só tá conversando com a pessoa, não é algo que é recorrente, sabe? Mas às vezes você pensa nisso, sabe? Tipo, cada um tá vivendo a sua vida. E cada um tá fazendo uma coisa, e sabe, isso no mundo inteiro, e são muitas pessoas. E é isso, eu acho tudo isso muito bizarro, mas é muito legal também de pensar e ter esses insights. Eu odeio usar a palavra em inglês, mas eu não sei qual palavra em português poderia substituir insights. Então fica aí a dúvida, se alguém souber, né? Talvez eu pesquise depois também. Enfim, voltando. Daí é isso, né? Pensei sobre tudo isso e joguei junto, tipo, no meu cérebro deu um link entre eu saber que existe outro João Climec, além de mim, e a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. Por quê? Porque eu estava obcecado na Fernanda Montenegro nesse tempo que passou e na filha dela, que é a Fernanda Torres. E daí eu pensei, nossa, uma outra pessoa com o meu nome, que eu não conheço. Provavelmente é da minha família, tipo, em várias gerações antes, mas enfim. E daí, essas outras duas pessoas que têm o um nome igual, só que foi proposital, né? Tipo, a Fernanda Montenegro escolheu o nome da filha dela, que é Fernanda Torres, que é o mesmo nome. Isso aqui, né? É que assim, é o nome artístico delas. Eu descobri também que o nome da Fernanda Montenegro não é Fernanda. E eu não sei se o nome da Fernanda Torres é Fernanda. Mas enfim, estava obcecado nas duas, fiz esse link. E aconteceu isso na minha cabeça, tipo, nossa, pessoas com nome iguais. Que bizarrice, né? Tipo, pessoas com o mesmo nome. Não é o mesmo nome, mas é o mesmo nome. E foi nisso que eu pensei. Xarás. Xarás, né? Xarás. Eu lembro que eu descobri o significado da palavra xarás quando a minha mãe falou que ela era xará de uma mulher. E daí eu falei, nossa, mas eu nunca vi essa mulher na vida, como que ela é minha parente? E daí minha mãe explicou que xará, na verdade, é quando a pessoa tem o mesmo nome. E daí é isso que a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres têm, pelo menos nome artístico, já que são mãe e filha. Estava obcecado na família Montenegro, no geral. Assisti Central do Brasil. E eu assisti esse filme e ele é perfeito. Eu recomendo para todas as pessoas que quiserem ver. E daí eu fui pesquisar sobre várias coisas, vi o processo do filme, vi entrevista da Fernanda Montenegro falando sobre o Oscar que ela concorreu em 1998, eu acho. Vi entrevista da filha dela, vi um Roda Viva da filha dela. De 1985, eu acho, eu não sei. Eu sei que eu vi esse Roda Viva, que é tipo uma entrevista. E a Fernanda Torres, ela fala de um jeito muito legal, sabe? Tipo, ela fala as coisas e você pensa sobre as coisas. É muito legal isso. Ela tava contando sobre uma peça de teatro que ela contracenou com a mãe dela. Foi criada por um cara do exterior que é meio brasileiro, meio de fora. E é muito doido isso. Eu tenho uns negócios que às vezes eu fico obcecado com algumas pessoas, daí eu pesquiso várias coisas e daí depois eu paro. E daí é isso. Mas é isso, então. Tipo, eu gostei muito dessas coisas, dessas duas atrizes, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. São outras duas coisas que aconteceram nesses dias. Que eu passei aí meio off, meio on, meio a meio, né? É complicado de explicar, mas é meio só observando as coisas que acontecem na internet e não criando nada. Assisti alguns filmes, Central do Brasil foi eles, e me lembrou de uma coisa que eu pensava fazia um tempo já, esse filme, que era como alguns anos atrás. Eu pensava que as coisas que vinham do nosso país não eram coisas boas o suficiente. Esse suficiente eu não sei explicar o que é, mas eu pensava nisso, sabe? Eu preferia as coisas de fora. Não porque eu preferia, mas porque me ensinaram a preferir. Não em relação a pai e mãe, porque meus pais são super apoiadores da cultura do nosso país, mas em relação a, sei lá, todo um todo, né? A sociedade meio que se vira para os norte-americanos e falam, ah, isso é um conteúdo bom. Mas tem muita coisa que até é melhor se a gente olhar para o nosso país, para as coisas que tem aqui perto, sendo perto a sua cidade, perto o seu estado e o seu país. E eu pensei sobre isso, porque Central do Brasil é um filme muito bem construído, ele é incrível. E é muito brasileiro também. E foi muito legal, sabe, ter essa reflexão, pensar em como a gente tem que começar a olhar pra gente. Parece ser estúpido falar isso em 2020, né? Porque já devia ser óbvio que a gente devia valorizar o que é nosso. Mas tem muitas pessoas que ainda não valorizam a nossa cultura. E tem muita coisa incrível, que eu já sou habituado, mas se você não é habituado. Eu me sinto honrado de poder estar te apresentando. Então, se você quiser pegar um papel, uma caneta e anotar, não, tô brincando. Tô brincando. Só tipo, sei lá, sabe? Bossa Nova, MPB. Tem vários filmes, diretores brasileiros. Várias coisas que eu não anotei aqui para falar, mas é isso, sabe? Tipo, acha algo que você gosta e daí traz essa coisa, se ela não for brasileira, pro Brasil e tenta ver uma alternativa que você acha legal aqui. Isso é muito massa. Eu acho incrível poder ter essa troca, esse intercâmbio cultural, mas principalmente valorizar antes a nossa cultura. E eu queria muito que todo mundo conseguisse fazer isso bem, sabe? Porque é muito difícil, como eu disse antes, né? O mundo tá inteiro voltado para esse negócio da Europa, dos Estados Unidos. Mas se pelo menos uma pessoa tentar olhar para o que a gente tem, já vai ser um ganho, né? Eu queria que até o final da minha vida, não todas, mas a maioria, né, conseguisse olhar isso e perceber que, mesmo tendo muito problema e muitas coisas que não são boas, o Brasil é um país muito rico, muito rico. É isso, então. Daí eu pensei muito sobre isso e sobre músicas brasileiras que eu já tenho escutado faz um tempo também. Eu tenho escutado bastante música clássica e música MPB e bossa nova, principalmente. Mas de tudo, assim. E é muito legal, eu acho incrível. Sempre dá importância porque é nosso, mas também ver o que é de fora, porque sempre vai ter uma troca, né? É importante a troca. Não é bom você só olhar para uma coisa e não olhar para o todo, que já traz também aquela mesma conversa que eu estava tendo antes, de olhar para todas as pessoas como pessoas que também estão vivendo a vida delas. Deixa eu pensar, eu não sei mais o que dizer, porque meu cérebro foi para um canto e daí foi para o outro. Eu lembrei de que semana retrasada, quando eu gravei o outro negócio aqui, que é o primeiro episódio, que se você não escutou, escute ou não, né? Escute se você quiser ou não. Mas eu reparei que eu repeti umas palavras muito bizarras, muitas vezes, tipo cérebro. Porque eu podia só falar cabeça, mas eu falei cérebro. Não sei por quê. Na verdade, talvez tenha um motivo, né? Eu adoro essas coisas, que talvez tenha um motivo, só que você não sabe porque você não estudou psicologia. Então você não sabe. Mas sei lá, sempre vai ter uma coisa que você não sabe sobre você que acontece porque você é humano e todos os humanos são meio parecidos. Daí tem um estudo só sobre isso. Sabe, Freud, Lacan, todas essas pessoas aí. Eu acho muito legal. Eu super estudaria psicologia só para entender um pouco mais sobre o funcionamento humano. Não sobre o meu funcionamento. Também sobre o meu funcionamento, né? Já que sou humano. Mas sobre tudo isso, como você se relaciona com o outro, com você mesmo, com as coisas que acontecem. Eu acho mágico, é mágico pensar nisso, né? Porque tem muita coisa fora da nossa realidade, tipo, sei lá, outros planetas, é muito gigante, é tipo universo e galáxias, é coisas exteriores, mas também tem coisas muito interiores, que é tipo, por que que você pensa isso desse jeito? Ou por que que você faz essa coisa desse jeito? Como que você move um braço? Que daí já é físico, não é mental. É tudo muito grande, eu acho, né? Tipo, a gente foi acostumado a viver tudo meio no automático. Até quando a gente pensa mais sobre as coisas, a gente tá no automático. Porque a gente não consegue, não tem como a gente ligar o nosso nossa consciência inteira, né? Eu assisti Lucy também, que é um filme bizarro com a Scarlett Johansson, que se você conhece ela, provavelmente é por causa de Viúva Negra, que ela é a Viúva Negra dos filmes da Marvel. E daí ela consegue desbloquear o cérebro dela, ela consegue usar 100% do cérebro. Porque a gente humanos, nós humanos, a gente usa no máximo 10%, algo assim. E ela consegue por causa de uma droga, é tudo fictício, né? Mas uma droga que entra no corpo dela, e daí ela consegue usar 100% do cérebro. E é bizarro, porque você pensa que você não consegue ter consciência do seu corpo por causa disso. Você não consegue fisiologicamente usar o seu corpo 100%. E é muito doido você pensar nessas coisas, porque ao mesmo tempo que você pensa nisso, você não consegue pensar realmente, sabe? Tipo, materializar isso de alguma forma real. Porque você não consegue, não tá dentro do que a gente pode. E eu acho que traz a questão de a gente não ser um robô, então a gente vai errar. Sempre a gente vai estar errando. Não tem como a gente ser perfeito. Não existe isso. E para mim, pelo menos, é uma coisa bizarra, porque eu queria ser perfeito em pelo menos alguma coisa. Em uma coisinha, sabe? Ah, eu sou perfeito nisso. Mas eu nunca vou conseguir ser perfeito, e você nunca vai conseguir ser perfeito ou perfeita. Ou perfeito também, né? Por causa dos pronomes, eu acho. Não sei, não estudei sobre isso, então não tenho como falar sobre o assunto nem formar uma opinião. Mas é muito doido. E é bizarro pensar que a gente está existindo ao mesmo tempo. Eu estou aqui gravando isso, você está escutando isso. Enquanto você está escutando, eu ainda vou estar vivo, mas eu não vou estar gravando, eu vou estar fazendo outra coisa. Que é a vida, né? A vida acontece e não, o tempo não para. Tem uma música muito boa que fala O Tempo Não Para. É, só que eu esqueci. Provavelmente o nome da música é O Tempo Não Para. E esqueci quem canta. É isso, então. O tempo não para e as coisas continuam acontecendo. É, você pode morrer e. Não, eu fui. Nossa, que horror. Eu falei uma coisa. Você pode morrer é uma frase muito forte, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com a morte. Pra eu falar desse jeito tão natural. Mas se alguém morre e as pessoas ao redor dessa pessoa continuam vivendo, sabe? Tipo, a vida continua. Você parou ali, tipo, você parou ali, mas as pessoas continuam a vida delas e elas vão continuar crescendo e envelhecendo e em algum momento também morrendo. Para daí outras pessoas estarem também nesse processo. E chega um momento que você tem que aceitar isso, porque você vai nascer, você vai crescer, você vai ver as pessoas ao seu redor morrendo, e depois você vai morrer. Para as pessoas que estavam com você verem a sua morte, ficarem tristes, sofrerem com o luto e continuarem crescendo e morrendo. E esse ciclo infinito que vai acontecer se todo mundo não morrer de uma vez só e acabar a raça humana. Que seria uma boa escolha. Eu não ia ficar chateado se isso acontecesse. É, ia ficar meio triste porque eu não consegui tudo que eu quero na minha vida ainda. Mas ia ser bom pro nosso planeta, né? E pros animais. Ai, ai. É isso, então. Eu acho que. Ah, eu tenho um aviso, que daí eu vou dar o aviso e daí eu vou dar o fechamento do episódio. O aviso é, eu acho que eu vou gravar toda semana isso aqui, então se você quiser ouvir toda semana, eu vou postar, provavelmente na quinta-feira ou na sexta. E a outra coisa é, que é o fechamento. Na verdade é o fechamento agora, eu não sei, eu me perdi. Ah, eu sou péssimo nisso, eu não sei gravar podcasts, mas estou aprendendo. E estou feliz de poder estar dividindo essa jornada com você, meu ouvinte que me escuta. É isso então. Obrigado por me escutar. Falando sobre Cereal, Chopin, outras pessoas com nome igual ao meu, cultura brasileira, Fernanda Montenegro, entrevistas, Roda Viva, Fernanda Torres, Bossa Nova e tudo mais. É isso, eu nunca sei como terminar as coisas, então simplesmente vai acabar. Eu vou começar uma frase e vai acabar. Acabou.